Olá Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
Olá, bem-vindos ao Olá Cast. Eu sou o Matheus Moraes.
Eu sou o Pedro Araújo.
Eu sou Nara Araújo.
E eu sou Ana Cristina.
E esse é o Olá Cast diferente. É um Olá Cast teen, mas com mortes. É um Olá Cast sobre Elite, essa série que explodiu as cabeças.
Explodiu as cabeças. Não,
daqui vão sair os líderes do futuro.
São os novatos? Boa sorte. Vão precisar.
Aqui é um paraíso, maluco.
Oi, eu sou o Samuel.
O que o garçom disse?
Olha só, tá aparecendo um ministro. Irmãozinho. Tá tudo certo lá na Ricolândia, né?
Tudo.
Senão eu encho aqueles otários de porrada.
É porque eles só trazem problemas, pô.
O que você pode dizer desse troféu?
Por quê?
Nós achamos que essa é a arma do crime.
Bem, galera, como eu falei, esse é o OlarCast, que vamos falar de Elite, essa série da Netflix, e que tem muitos jovens, muitos adolescentes, pessoas de 30 anos interpretando os jovens de 16 anos.
Bem, mas isso é comum, pô. Eles estão fazendo certo.
A primeira coisa, vou dar um aviso aqui para nossos queridos ouvintes. Vai ter spoiler do começo ao fim, então vai ter nenhuma coisa aqui sem spoiler, porque são três temporadas que vamos falar. Vamos intercalar uma com a outra, vai ser um papo aqui bem fluido, bem loucão, sem ordem nenhuma. Onde vamos detonar os personagens, onde vamos falar bem da trama, ou não.
Ou não.
Estou aqui com meus queridos irmãos de Recife. Se apresentem, o que, é que vocês fazem?
A gente é do Papo de Irmão aqui de Recife. E a gente fala sobre essas coisas também, sobre série, filme, qualquer coisa aí que a gente acha interessante, a gente tá falando. Nosso podcastzinho, Papo de Irmão. Não é sobre Deus, é sobre séries e filmes.
É, bem isso. Não somos um podcast evangélico, a gente tem que sempre avisar isso, né? Porque Papo de Irmão, a galera sempre olha
disclaimer.
Assim...
Eu acho que vocês poderiam fazer um Papo de Irmão com evangélico. Seria, assim, um ponto de virada, velho.
A gente ia pro inferno direto.
Estamos aqui também com a estreante em podcast,
Uhul!
Ana Cristina. Dante vem, Dante fala.
Olá, eu sou Ana Cristina, estou morando aqui em Portugal, sou amiga do Matheus, mas sou gaúcha, bem do outro lado do país, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Estou aí, gosto muito de séries, vejo sempre quando eu posso, sou meio viciadinha em séries.
Eu entendo.
Somos todos.
No meio desse caos da quarentena, esse é o período para ver séries.
Exatamente.
Com certeza.
Mas enfim, estamos aqui por Elite, essa série de televisão espanhola. Agora a Netflix só está comprando coisas espanholas e produzindo coisas espanholas. A gente está vindo nessa semana, a gente está gravando na semana que estreou La Casa de Papel. Então mais uma série espanhola. E Elite tem muito a ver com La Casa de Papel pelos seus atores, atrizes.
Exatamente.
Mas antes eu queria saber, me diga aí, o que atraiu em vocês em Elite? Por que vocês gostaram tanto, ou não gostaram, ou não pararam de ver?
Falando por mim, né, quando eu vi o trailer de Elite, assim, não é nem o trailer, foi a imagem promocional inicialmente, né? Eles mostram um bocado de jovem, assim, tal, uma coisa meio assassinato. Eu não imaginava que tinha a ver com colégio, assim, sabe? Eu imaginei que era uma coisa mais adulta até do que realmente... Não, porque ele até não acho que é pra jovenzinho de 12, 13, 14 anos assistir essa série, não. Até porque os conteúdos são meio fortes, né? Mas então eu achei que era uma coisa mais, sei lá, um pouco mais pesada, assim, sabe?
Então, a classificação da Netflix colocou 16 anos até, né?
Faz sentido. E não, eu também não achava que fosse ser espanhola, porque não tinha uma fala, tá ligado? Era só, tipo... Tá mostrando os negócios, a pessoa na piscina caída lá, sangue, não sei o que. Eu disse, eita porra, vai ser um negócio de crime, de investigação e tal. Vou assistir. E quando fui assistir, não é que não tivesse crime e investigação, mas era tipo Riverdale um pouco mais pesado, assim, com playboys e tudo mais. Eu disse, porra, vou continuar assistindo. E é isso que acontece, você continua assistindo, você, não, você fica curioso, minimamente curioso, pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens, né? Assim, pra mim foi isso.
Eu fui iludida. Eu achei que a Lydia ia ser a... Como é? O remake de... Eu ach... Ai, meu Deus. Eu achei que a Lydia ia ser o remake de Rebelde. Porque tava dizendo que ia ter o remake de Rebelde. E aí, ao mesmo tempo que tava falando isso, eu vi uma foto da série Elite com aquelas roupas vermelhas, isso que eu fiz. Eita, então é esse o remake de Rebelde que vai sair na Netflix. Eu criei toda uma ficção na minha cabeça de que Elite era o remake de Rebelde. E eu não assisti trailer, eu não vi nada, porque eu não gosto de assistir trailer. Aí eu tinha certeza que era o remake de Rebelde. Aí quando eu fui, aí saiu eu e meu amigo, que é super fã de Rebelde, também falando, assiste, vamos assistir. Eu jurando que era o remake de Rebelde. Botei o primeiro episódio e vi que tem nada a ver.
Vi o primeiro episódio história... de Dulce Maria.
Exatamente. E tinha uma ruiva, pô. Eu jurava que era. Tinha ruiva, tinha galega, tinha morena. Eu jurei, eu tinha certeza que era o remake de Rebelde, mas não era. Aí quando eu comecei a assistir por causa disso. No primeiro episódio eu identifiquei que não era o remake, fiquei morrendo de vergonha de mim mesma. Inclusive, acho que eu comentei com alguém. Acho que eu comentei com o Pedro, Pedro morreu de rir da minha cara. E aí. Só que eu gostei da trama. Assim, primeiro que a La Casa de Papel me fez abrir os olhos para o mercado de séries espanhol. E não só espanhol, mas da América Latina, assim, também. Que eu assisti outros filmes. E
não
outras
só
coisas
da América
assim.
Latina, da Europa no geral, pô. Eu assisti uma série, duas séries já norueguesas que eu assisti. The Rain, que é uma bosta. E Ragnarok, que por incrível que pareça, é interessante, tá ligado? E são coisas interessantes de se ver, pô. A Netflix abre um espaço muito grande, velho.
Ela meio que tá democratizando, não é só o espaço de Hollywood, mas séries mesmo como Dark. Dark.
Exatamente.
É, pode crer, e é muito boa.
Exatamente. É, eu não gosto muito dessas séries, não, sendo bem sincera. As espanholas têm mais a ver comigo, que eu acho que é mais perto do que eu tô acostumada, assim. Porque é entre novela brasileira e série americana. Eles ficam bem naquela linha tênue.
Essa é a melhor definição, Nara.
Exatamente. E eu adoro.
As séries espanholas têm aquele quê de novela que a gente gosta, velho. Querendo ou não, isso, é um guilty pleasure.
Só que é mais bem feito, eu acho, assim. Porque novela tem uns negócios de erro de roteiro, de coisa que eu fico muito puto, assim.
E fora que
um
o espanhol é bem mais bonito falando. Muito. O falar do espanhol é...
Pode crer. Mais
é, com certeza. E eu tava nessa de que eu quero aprender espanhol agora. Aí eu tô, velho, eu quero assistir tudo em espanhol. Porque eu aprendi inglês vendo série, eu vou aprender espanhol vendo série também. Bora tentar.
É a vez da Espanha. É o ano da Espanha no Brasil. Mas enfim. Ana, me diga aí o que te atraiu nessa série? Por que você gostou tanto? Só vou contar uma historinha antes. Eu comecei a assistir Elite por causa de Ana. Ana falava, alguém aqui assiste Elite? E ninguém aqui em Portugal assiste Elite.
Oxente.
Aí ela começou a falar, não, assiste Elite. E eu, não, uma sériezinha adolescente. Não tem nada a ver comigo. Eu não gosto dessas coisinhas. Mas assisti o primeiro episódio. Assisti o primeiro episódio, me prendeu. Minha amiga que estava assistindo do meu lado perguntou, e aí, Matheus, gostasse? Eu falei assim, nossa, é ruim. Mas eu gostei. E continuei a ver. Quando eu vi, velho, já tinha acabado a terceira temporada. Acabei tudo.
Eita.
Mas enfim, Ana, fala aí.
A minha experiência com Elite é que eu... Também, uma porque eu adoro os espanhóis, né? Eu amo a língua espanhola, apesar de eu não falar nada. Mas assim, eu comecei a ver A Casa de Papel. E aí eu vi no Instagram depois, sei lá, no Facebook, alguma coisa, que eu vi que o Rio e o Denver iam estar numa outra. E aí eu disse, ah, vou ver, não vou ver. Daí eu pensei, ah, mas daí eu vou ficar viciadinha em série. Não. Aí eu deixei um tempão, eu fui ver a Elite no ano passado, mais ou menos lá para setembro. Ele já tinha estreado muito tempo. E aí eu comecei a gostar, e daí eu realmente, a gente, o Matheus, a gente fala muito de série, coisa, daí eu cheguei pra ele falando, e ninguém daqui dessa casa aqui, ninguém tinha visto, né? Eu que realmente passei o Elite pra todo mundo aí. Mas a minha experiência foi isso, eu comecei a ver justo pelo Casa de Papel. Casa de Papel, aí eu vi que sim, tinha o Rio, eu disse, ah, vou ver então pra... E eu também tive essa impressão. No início eu achei, nossa, bem ruim, assim, mas é aquela coisa que tem alguma coisa que eu não sei o que, que é, que fica nos segurando, né?
Querendo que você assista o próximo episódio, é. É bem, tipo, eu não cheguei a achar ruim. Porque, tipo, eu tô acostumada com essas coisas assim. Aí eu não cheguei a achar
essas
ruim.
Coisas ruins?
Não, é, tipo, com essas coisas de adolescente, não sei o quê, eu estou acostumada. E tem coisas que eu assisto, tipo, que é muito pior. Tipo, novela. Eu não assisto novela, eu não consigo mais, mas eu tento. E aí me decepciona. Eu fui e, tipo, poxa, vou continuar vendo. Aí teve uma coisa que, tipo, por quê? Chegou uma hora que eu, por que eu tô assistindo essa série ainda? Mas, tipo, eu não queria parar de assistir. Porque chega no final que você realmente gosta. Você... A trama, eu acho, essa história do segredo, né, do assassinato, deixa você muito querendo Nossa. Saber. Eles conseguem fazer com que... Ai! Peraí, que a gata,
é
a gata. Tá doida. É, eles conseguem
Temos
deixar você...
Temos um participante.
É, Sora, aqui, me mordendo. Mas é isso, eu acho que eles conseguem, independente de qualquer coisa, eles conseguem deixar uma trama que você fica sugado por ela, assim. Sem nem perceber, quando você vê, você já tá lá, assistindo 10 episódios.
É uma coisa que eles conseguiram fazer nas 3 temporadas, né? Essa ideia do... tem um grande mistério e aos poucos eles vão entregando parte desse mistério até chegar no final e você descobrir o mistério por completo. E você sempre tá querendo completar os pedaços, assim, sabe?
Eu achei que, tipo, eu assisti a primeira temporada, eu tinha certeza que a segunda... Eu assisti logo que lançou, então eu assisti as temporadas quando lançaram. Aí, eu, quando acabou a primeira temporada, eu tinha certeza que a segunda ia ser uma bosta. Aí lançou a segunda, aí eu demorei um pouquinho assim, não, vou assistir. Aí quando eu assisti de uma vez, não consegui parar de ver a segunda. Eu...
A segunda, pra mim, foi assim. Eu, quando eu vi, já tinha as duas. Tanto que eu demorei muito pra ver. Mas quando eu vi a segunda, assim, eu, meu Deus do céu. Eu já fui também, eu acho que um dia eu vi. E a terceira também, eu vi tudo em 2 dias.
Eu é, e eu tinha certeza que não ia ser boa. Eu achei que ia ser a primeira e eles iam chegar naquele ponto. Só que eu achei a segunda melhor do que a primeira temporada. E eu achei que a terceira ia ser horrível, e foi muito boa também. Eles conseguiram criar uma outra trama ali, eu fiquei... Como é que vocês conseguem? Mas é isso.
Acho que esse é o ponto forte de Elite. No começo, você acha tudo muito bobo, muito, assim, previsível. Ah, isso vai acontecer desse jeito e tal. Só que a trama é muito envolvente. Ele usa daquele recurso. No final de cada episódio, sempre tem um gancho.
Isso.
Aí você, pô, eu quero ver o próximo episódio, porque eu quero ver o que aconteceu ali, o final do episódio me deixou tenso, quero ver aquilo ali, o desfecho daquela história. Mas antes disso, galera, vou contar aqui a sinopse rapidinha, porque a gente tá falando que a série é boa, ruim e tal. Do que se trata, Elite? A sinopse aqui, importada do melhor site de conhecimento da face da Terra, Wikipedia, diz que 3 jovens amigos, Samuel, Nadia e Christian, recebem bolsas de estudo de uma construtora depois de um colapso sofrido na sua escola anterior, devido a obras mal feitas. Sua nova escola é Las Encinas, um instituto de prestígio na Espanha, onde as pessoas de elite do país enviam seus filhos para estudar. No Las Encinas, os 3 conhecem os 3 ricos irmãos, Marina e Guzman. Na verdade, 2. Cujo pai controla a construtora culpada pelo colapso do telhado da sua antiga escola. A namorada casual de Guzman, a Lucrécia. O filho da diretora da escola, Ander. O irmão de Samuel, recém-saído da prisão, o Nano. E o irmão da Nádia, o Omar, logo se envolvem também no choque de estilos de vida, ressentimentos, inveja e atração sexual. Através de uma série de cenas de flashes, começando com a abertura do primeiro episódio, é mostrado ao público que as histórias que se desdobram de um choque de estilos de vida, de alguma forma, levam a um assassinato. Faltou vírgula. Eu estou sem ar. Essas cenas instantâneas, espalhadas pela narrativa principal, são da investigação policial inicial do crime e dos interrogatórios dos personagens principais, cujas respostas e evasivas destacam aspectos da história que levam ao assassinato. Bem, Nossa. Essa é a sinopse. By Wikipedia.
Eles basicamente contaram como funciona, não só a sinopse, mas assim, como funciona a série, né? Que começa
aí. É, a estrutura narrativa e tudo mais.
Bem detalhista.
Realmente somos o que os outros pensam que nós somos? O que nós nós escondemos dos outros.
Olha, Sam, talvez não seja o que parece.
Eu não tenho nada pra confessar.
Eu sou uma namorada má.
Você nunca vai conseguir ficar com ela, ouviu? Nunca!
Quando a pólvora mistura com o fogo...
Só pode acontecer uma coisa. Explode.
Boom.
Quem foi?
Não sei.
Isso aqui não é um jogo.
Eu acho que a gente pode começar a falar dessa estrutura narrativa do The Elite, porque nas três temporadas elas são uma estrutura muito parecida. Eu acho que a que se distancia mais, que a gente até deu uma introdução aqui, é a segunda temporada, que cria algum mistério ali diferente. Mas eu acho a primeira temporada e a terceira muito parecidas, o recurso que eles usaram. Ah, qual vai ser a morte dessa temporada? Qual vai ser o mistério dessa temporada? O que vocês acharam dessa narrativa que a Elite usa?
A segunda temporada, ela... É porque não é uma morte de fato, né? A gente não sabe até o fim, o mistério é um pouco maior. Mas a estrutura narrativa em si é a mesma base. Você tem os acontecimentos, aí tem os flashbacks dentro do episódio, que é o pessoal contando o que foi que aconteceu, e você vai mais pra frente, vai mais pra trás, você fica sempre nesse...
É como se fosse um livro, né? Eu acho isso uma estrutura narrativa bem literária, assim, que você começa do final, e aí... Eles pegam o que a galera tá falando pra policial e aí depois volta pro início recontando o que de fato aconteceu, né? Desde a primeira temporada. Começa bem assim, de tipo, tá, quem tem uma morte, aí a gente descobre quem foi que morreu, e mas quem foi que matou. E aí vai contando a versão de cada um.
No primeiro, até demora pra você descobrir quem morreu de fato, né? Demora assim, não tanto, mas não é exato. Marina morreu, tipo, morreu alguém. Você sabe que morreu alguém, eles estão investigando.
É um segundo, terceiro episódio, eu acho.
Não sei se é no, se é no final do primeiro ou no final do segundo, terceiro, que eles, você sabe que foi a Marina que morreu.
Né? Mas é, parece um quebra-cabeça, eu acho.
No primeiro episódio, eles não revelam que foi a Marina que morreu. Eles revelam que alguém morreu.
Exato, exatamente.
Mas você não sabe qual personagem morreu. Acho que é no segundo, terceiro episódio, mais ou menos, que mostra a cara da Marina.
E é isso que vai fazendo. Eles propõem um mistério e aos poucos eles vão entregando peças-chave desse mistério, assim.
É bem um quebra-cabeça. Né? Eu gosto. Eu acho que, na verdade, é isso que faz a gente querer ver. Porque não é um grande mistério que a gente passa 10 episódios querendo descobrir aquele grande mistério. É tipo... pequenos mistérios dentro de um grande mistério, e aí a gente vai se saciando a nossa curiosidade aos pouquinhos, só que ainda sempre eles deixam alguma coisa, e aí você, a curiosidade interfoqueira, curioso, quer saber de tudo, fica ali assistindo até conseguir ter o resultado final, que é, de fato, os finalmente do que aconteceu, grande, né? E, tipo, você vê, tem todo um mistério de no primeira temporada dessa escola que caiu, e aí a suspeita de quem foi que derrubou, aí foi a empresa, mas dentro da empresa tinha briga entre o pai de um com o pai do outro. Então, tipo, são várias coisas menores, assim, que deixam sempre uma trama de mistério, de saber quem é que... o que é que tá acontecendo de verdade. Nunca é uma coisa simples, assim, sabe? É bem entranhada, assim. Aí eu gostei dessa narrativa, porque... é isso, pra mim, é isso que me faz ficar toda vez querendo assistir e não consegue tirar o olho da...
É, e aquela coisa, né? Eles propõem um mistério pro episódio, resolver um mistério do episódio, só que antes do episódio acabar, eles contam uma outra coisa que vai vir no próximo episódio que você fica, como o Matheus falou, eu tenho que assistir pra saber o que é que vai acontecer no próximo episódio, porque o gancho que eles dão é muito bem dado, sabe? Eles deixam você com vontade de descobrir qual é a próxima pista que eles vão entregar no próximo episódio, qual é o próximo mistério, o que é que vai se resolver dali. Muitas vezes não se resolve nada, a gente só é iludido.
Justamente, eu acho que tem uma coisa bem interessante isso aí, Pedro, Nara e Ana, que essa questão do gancho da narrativa, principalmente na primeira temporada, porque cada episódio ele foca mais no interrogatório de um personagem, por exemplo.
Exatamente.
Aí cada episódio você vai pensando, ah, estão interrogando esse cara, então quer dizer que esse cara tem culpa mais no cartório, o Christian tem culpa no cartório.
Isso.
No início da temporada eles interrogam, tem mais cenas eles interrogando o núcleo pobre. O Samuel, a Nádia e o Christian. Então você pensa que tá entre os três ali. Mas de acordo com a do meio pro fim, você vai percebendo que vão dando mais ênfase no Ander. Eu gosto muito do personagem do Ander, é interessante, principalmente na primeira temporada.
Uhum.
Eu gosto também.
O próprio Guzman, que no começo da a primeira temporada você acha ele um cuzão.
Ele cresceu muito como personagem. Ele e a Lucrecia, os dois.
As duas temporadas, a segunda e a terceira, eles crescem demais, né? A gente vai falar mais pra frente um pouquinho mais da evolução dos personagens, mas é um ponto que a gente pode entrar aqui. Mas antes eu queria saber, Ana, por que a narrativa te prendeu? O que é que tu acha dessa estrutura?
O que me prende da narrativa é que um mistério leva ao outro mistério. É como se fosse uma bola de neve, assim. Começou lá pelos pais do Guzmán e da Carla, né? Eu acho que é um mistério vai levando o outro, assim, é isso que me chama a atenção. É uma bola de neve, assim, que é... Cada capítulo a gente quer ver o outro, que a gente quer ver o outro pra continuar, assim.
Além da narrativa, acho que o que prende também, a gente pode entrar nessa parte, é sobre os atores, né? Os atores são bons.
Então, a grande maioria dos atores são bons, velho. E eu tava conversando com o Nara uma questão sobre essa coisa de, por exemplo, vamos ver as séries brasileiras da Netflix, vamos ver as outras séries de outros lugares, fora os Estados Unidos, Netflix. Cara, eu não consigo entender porque a gente tem tanta dificuldade em fazer uma coisa não parecer novela, assim. Porque sempre parece novela. É sempre uma atuação meio teatral, novelesca, forçada, nacional. E o de fora a gente não vê isso, sabe? Eu, por exemplo, alguns atores, claro, a gente vê que são mais fracos, tem uma pegada meio mais novelesca, vamos dizer, mas outros você vê uma atuação boa, assim, boa mesmo, tá ligado? Eu fico impressionado.
Eu tenho alguns nomes dessa série de Elite que, principalmente as meninas, eu acho, assim, que são muito boas. Tipo, a Lucrecia, ela é muito boa. A Carla, ela é muito boa,
assim. A Carla, as duas são muito boas mesmo.
Eu acho que elas deixam, tipo, sei lá, eu tenho certeza que elas são escrotas assim na vida real, que elas convencem muito. Eu acho que, tipo, alguns dos meninos têm dificuldade na parte do choro, mas aí quando demanda uma coisa mais emocional, eu fico meio, tipo, poxa, mas...
Mas isso é normal em todo canto, velho. Se você for assistir série americana... Os bonitinhos lá não conseguem chorar, velho.
A gente tá assistindo o Dawson's Creek e o negócio tudo emotivo. O cara não consegue chorar, a gente ri, pô. A gente ri, o negócio...
É porque os caras são ruins, os caras estão começando a atuar, velho. Os caras vieram...
Muito ruim, pô. A gente começa a rir, tipo, alguém morreu e o cara tentando fingir chorar. E a gente... Puta que pariu, a gente tá rindo.
É, ele vai manchar a maquiagem dele.
É muito ruim, exatamente. E não acontece isso com a Elite. A galera se garante,
assim. Eu concordo com o Nara, assim, acho que o núcleo feminino...
Tirando a Marina, né?
A Marina, ela faz o mesmo papel dela em La Casa de Papel. Aquela cara de peixe morto, e ela é bailarina.
Olha,
a atriz na vida real, ela é bailarina. Aí pegaram o mesmo background e colocaram em Elite e colocaram em La Casa de Papel, que falam que a personagem dela gosta de dançar. E aquele mesmo olhar de peixe morto, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu sou... Aquela coisa.
Ela é tipicamente aquelas. Tá ligado? Aquela série americana que tem a principal, que não tem nenhuma. Você nem se identifica. Mas os americanos continuam assistindo nelas, nesses filmes de romance. Marina, ela é o clichê certinho disso.
Eu acho que é até parecido com o Samu. Eu acho o Samu um dos mais fracos ali.
Eu acho.
A atuação dele. Ele é considerado protagonista na primeira temporada. Que é aquele núcleo, mas você tem aquela empatia, beleza, que ele é pobre, legal e tal, mas eu simpatizo muito mais com o exagero do personagem que é o Christian.
Eu adoro o Christian.
Eu também, o Christian tem muito mais carisma, inclusive, porque tem uma coisa...
É uma pena que não apareceu, né?
Não, ele foi embora da série.
Na segunda temporada
ele sofre aquele acidente e foi o que a galera utilizou pra tirar. Porque parece que, segundo o Nara falou, o ator tava meio que depressivo. Tanto que ele desapareceu da Casa de Papel também.
Eu vi falar disso aí também.
Ele saiu por causa de depressão. Só que eu achei que ele ia voltar como ele voltou na Casa de Papel. na segunda.
E ele voltou bem agora, né?
É, só que eu acho que ele, tipo, deve ter reduzido. Eu acho que ele tava trabalhando demais. Aí eu acho que ele de Elite resolveu sair, né?
É uma pena, porque o personagem dele era fantástico.
Era muito
assim.
Bom, pô. Era muito bom.
E o que é que ele tem? Ele tem carisma, velho. Tem ator que não tem tanta qualidade, mas o carisma carrega ele. Um exemplo gigantesco. Jason Momoa, cara. Jason Momoa é um cara do carisma, pô. O carisma dele é maior do que qualquer coisa. Você se apaixona por aquele cara na tela assim, tá ligado? Porra, eu quero assistir o filme desse cara por causa do que ele é, assim. Não pelas habilidades artísticas.
Mas o menino que faz Christian, eu acho que ele é um bom ator. Eu acho que ele consegue navegar muito bem entre as emoções.
Não, ele eu acho que ele é um bom ator. Tô dizendo que tem ator que é carregado pelo carisma. Não tô falando que é o caso dele. Ele é bom ator mesmo. Ele é bom ator. Mas ele tem um carisma que é maior.
É, ele ainda tem isso. E Christian em si é um personagem carismático, né? Tirador de onda e não sei o quê.
E na Casa de Papel também, o personagem dele, o Rio, todo mundo gosta do Rio.
É, não tem como.
Ele faz dois personagens.
É porque ele é muito inocente e não ao mesmo tempo.
É, em Elite, você gosta e ao mesmo tempo odeia. Teve uns momentos que eu tava odiando o Christian, dizendo assim, nossa, esse cara é muito exagerado. Ah, mas exato. Eu quero ver ele, tá ligado? Exato. Eu quero ver o que é que ele vai aprontar, qual é a merda que ele vai falar. Sei lá, aquele carisma que você... Pô, eu quero ver mais desse cara aí. Eu ficava xingando ele, dizendo... Esse cara é muito exagerado. Mas eu quero ver o que, é que ele vai aprontar.
É mesmo. E eu acho que ele é uma boa contrapartida a Samuel. Principalmente nessa primeira temporada. Porque Samuel, ele é muito morgado. Ele é muito depressivo, triste. É. Um solitário da vida que é fodido. E Christian, ele é fodido também. Mas ele tem todo um outro. Então, tipo... É uma dupla que é uma dupla comum em muito filme, mas é uma dupla que faz sentido, porque o Christian ele meio que provoca o Samuel. Que quando o Christian sai, quem faz isso é o Guzmán, né? É, inclusive, nessa terceira temporada, você vê que Guzmán é completamente a contrapartida de Samuel, assim. Em todos os. Eles ficam. Quando um passa do limite, o outro puxa, quando um passa do limite, o outro. Eles viram bem uma. Eles criam uma cumplicidade.
E é aquilo que você não imaginava ver, né, velho? No começo da série, você não imaginava que a relação deles fosse chegar nesse patamar. O que, eu acho massa dessa série, sabe? Ela consegue pegar... Você odeia um personagem, mas você percebe depois que esse personagem não é de todo mal. Esse personagem tem uma coisa mais humana nele, né? Então, ele consegue construir bem isso, pô. Por exemplo, a Marquesa. Você vê, pô, que bicho escrota, protegendo o cara lá, não sei o quê. Mas aí você vê a relação dela com a família dela, e você vê toda a situação. Você vê
o pai dela
prendendo ela praticamente.
A mãe também, né? Porque a mãe sabia da situação, né?
Mas é porque da situação, tipo, o pai dela é naturalmente. Eu acho que é isso que eu tô dizendo. Você vê que nem é de todo ruim, menos os pais, né? Porque o pai de Carla, ele é ruim. Ruim mesmo.
Não, o pai dela é escroto, escrotão. Não tô falando dos personagens principais, assim, do elenco principal. Todo mundo tem a sua nuance, tá ligado?
Isso aí é um grande mérito, porque a série dá tempo pra evoluir os personagens. Os personagens da primeira temporada, que você não simpatiza tanto, na segunda e na terceira, eles crescem bastante. Até o próprio Samu, que a gente falou que na primeira temporada ele é fraquinho, apesar de ser o protagonista, ele é meio morgadão, mas na segunda temporada ele já tá revoltado. E a trama da segunda é justamente como ele desapareceu, né?
Isso.
E na terceira, ele tá full revolt, né? A ponto de você ver cenas do Guzmán acalmando o Samu. Aí parece que as coisas se inverteram, né?
Exatamente. Até
o Samu evoluiu. A Lucrécia, acho que foi o personagem que mais evoluiu. Porque
eu achei também.
Convenhamos, na primeira e na segunda temporada, ela era só um comentarista ali, né? Ela é a Patricinha ali, que vem falar uma coisinha pra provocar, mas ela não acrescenta muito na série, nas primeiras temporadas.
Não, na segunda eu acho que depois que ela começou com o irmão dela lá, ela deu uma melhorada.
Ela começou a crescer.
Ela era aquele personagem ruim que fala as coisas que é aquele sincero, né? Ela é sincera, mas que fala as coisas pra machucar. E tipo, ela é meio que botava sal na ferida de todo mundo, tava todo mundo... lidando. Ela era aquele personagem que botava sempre o sal. Tanto na primeira quanto na segunda. Ela não tinha nada a ver com nada, mas ela ia e soltava um comentário desnecessário só pra criar uma briga entre duas pessoas.
E ela vivia de aparência também, né? Ela vivia de aparência também.
Exato, e ela vivia de aparência. E aí nessa terceira... E aí ela vai crescendo, e nessa terceira temporada... E eu acho que isso foi muito massa, porque, tipo, quando ela finalmente desiste de Guzmán, é que ela cresce, assim, sabe? É como se fosse...
Ela cresce.
Ela era apegada demais à família, ao fato de ser rica, de ter um namorado perfeito, e queria muito aquilo. E aí, quando ela perde tudo, ela vai finalmente encontrar ela mesma, e ela evolui como personagem, né? Ela começa a ver as coisas de forma mais tranquila, que ela ajuda a Nádia. Outra dupla que eu nunca imaginaria que pudesse virar amigo, e no final tá lá as duas.
Nádia e
Lucrécia.
A Nádia também foi um personagem que cresceu bastante. E o casal, né? O Omar e o Wander, eu acho que eles tiveram muita instabilidade na terceira temporada, principalmente.
Foi.
A primeira e segunda. A primeira você torce muito por eles. Eu acho bonitinho, aquela coisa, bababá, aquela pegação pesada,
né?
Na sua cara.
Minha mãe entrava todo momento quando eles estavam se agarrando, aí ela virava, só tem homem se agarrando, sério. Porque ela sempre só passava quando tava eles se agarrando.
Não, mãe, não tem homem não, tem homem, mulher, tem os três.
Mãe, tem pegação todo lado, o problema
tudo,
é
democrático.
Exatamente.
Todo mundo.
Tem,
e aquela coisa, mundo. Nossa, falando nesses relacionamentos, eu ficava assim, tipo, quando teve o trisal, né?
Sim. Uhum.
Aí minha amiga do lado assim, ele gosta de ser corno, e eu tive que explicar a ela que existem pessoas que gostam de ser o voyeur, que gostam dessa... Da mulher dele ser conquistada, aquela coisa. E ela ficou, poxa, existe isso mesmo, Matheus? Existe, bastante. Tem comunidades. Você pesquisar no Facebook e afins, você pode entrar por essa comunidade.
Agora, assim, em relação a isso, essa terceira temporada, eles apelaram também na putaria.
Eu acho que na primeira temporada, acho que tem até mais cenas quentes, assim, explícitas do que as últimas temporadas.
Então, mas na primeira era bem forte. Aí quando foi pra segunda, eles, tipo, botaram panos quentes, assim, real, mal tinha, era mais aquele draminha. Aí na terceira, eles meio que voltaram um pouco pra o que eles tinham feito na primeira. Aí,
eu acho que alguém reclamou, tá faltando aí, hein, velho.
Tá faltando
por
aí.
Na segunda, a gente foi muito devagar e vamos botar mais.
Sei que eu nunca vou conseguir reparar o mal que eu causei. Algum dia, você vai me perdoar. Jamais.
Vamos finalizar aqui. A gente tá muito na primeira temporada sobre o mistério.
Tá.
O mistério da primeira temporada, que, aliás, é um mistério que é sustentado durante as três temporadas, porque a gente só finaliza a morte de Marina na terceira temporada, praticamente.
Sim, exatamente.
É, porque tem as duas fases, né? A de descobrir quem fez e a da pessoa ser punida, e ele acabou sendo...
É. Vocês gostaram do desfecho e quem vocês esperavam que matasse a Marina? Quem vocês queriam que matasse a Marina?
Eu fiquei satisfeita sendo o Paulo.
Eu também. Eu não imaginei... Por um momento, eu imaginei que pudesse ter sido o Nano mesmo, que eles constroem todo esse negócio. Só que, como
eu
fui vendo... Tipo, alguma coisa de ciúme, de... Sabe, dela desistir, querer ficar com o Samuel, e aí... Isso acontecia. Só que quando chega na parte que você vê que ela vai fugir com o cara, eu disse, não, véio, isso aí não vai terminar com ele matando ela de jeito nenhum. Rapidamente eu pensei que fosse ser o Samuel, mas disse, não, eles não vão fazer isso com o Samuel. Nenhuma série ia pegar o seu personagem principal e ia... transformar ele em vilão, a não ser que ele já fosse vilão desde o começo, como
só
você.
Só Game of Thrones.
Só Game of Thrones.
É.
E olha lá.
Pois é.
Tipo, o Paulo, ele era do núcleo de vilão, entre aspas. Que não existia isso, mas assim, no primeiro temporada tinha mais a separação, era dos riquinhos, que eram mais ruins.
Ele era dos riquinhos.
Só que ele era dos riquinhos o mais sentimental, né? Que tinha todo esse negócio. A própria Carla era muito mais fria do que ele. E aí, eu achei, porque aí, se a gente fosse pensar racionalmente, ele não seria uma das pessoas que a gente acharia que ia ter coragem de ir.
Eu nunca imaginei que pudesse ter sido ele.
Carla, você podia... Eu podia imaginar até Guzmão, sabia? Pelo ódio que ele tinha,
sim,
de
sim.
Tipo, ele tá puto com ela por não tá fazendo nada e ir lá e matar. Até ele eu conseguiria ver, mas o Paulo não dava essas dicas. E quando foi ele, eu achei que foi legal, porque saiu do tão óbvio, mas fez sentido. Porque tem série que... Tenta sair do óbvio, mas não faz sentido nenhum aquilo. E ela não sai. E faz sentido ser, principalmente por causa de Carla, né? que a fascinação dele por Carla vai até essa terceira temporada.
Até a terceira temporada.
Tudo na vida dele é por causa dessa mulher.
Eu gostei muito do Polo ter matado, até por acidente, né? Porque eles afirmam isso do começo ao fim, que foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente. Mas deram profundidade pra um personagem que na primeira temporada era meio assim, qualquer coisa, beleza.
Isso. É, bem isso mesmo. Ele era o namorado da Marquesa, né?
É, você se interessava muito mais pela Carla, que isso. É um personagem manipulador. Você se interessava pelo Christian ali, pá. E, mas também eu pensava assim, a Carla nunca sujaria as mãos dela.
É, não. Vixe. Ela podia até mandar, mas sujar ela não faria, não.
E assim, até que eu aceitei, assim, ah, gostei, beleza, que o Polo matou. Aí eu fiquei curioso pra como é que vai ser esse desenvolvimento do Polo na segunda temporada. E que mostrou que é um desenvolvimento muito mais psicológico dos personagens.
É.
Porque na segunda temporada ele vai contar pro Ander e o Ander fica se remoendo a temporada todinha. Não sabe o que fazer ali. E assim, o ponto forte da primeira temporada, ele construiu uma base muito legal ali.
Foi.
Isso.
Pra segunda, pra acho que eles a segunda eles desenvolveram melhor os personagens e a própria trama. E na segunda teve uma coisa muito positiva, que na terceira eu não achei, que é a entrada de personagens relevantes pra trama.
Isso.
Na terceira eu não gostei dos personagens que entraram, mas na segunda eu gostei.
Eu vou até falar pra Pedro isso, que tipo, na segunda realmente entraram personagens novos. A terceira foi isso. Só uns coadjuvantezinho assim, que é foi irrelevante um pouco pra história.
Porque esses coadjuvantes são importantes para a história principal de um personagem da série. Mas não é um personagem que tem uma participação tão forte quanto a da Rebeca, tá ligado?
Isso.
Que é um personagem que eu gosto bastante.
Como é o nome do cara do cabelo cacheado que eu esqueci?
O irmão da Lucrécia.
O Porra Louca?
Valério.
Sabia que eu ia dizer Valentino.
Ele tem cara de Valentino.
Valério.
O Valério entrou na segunda, né?
O Valério, a Caetana e a Rebeca são os três personagens que entraram na segunda temporada que são ótimos personagens. Assim.
O Valério ele fica extremamente relevante, principalmente na trama, tipo, com Lucrécia e com os outros. Ele vira um personagem principal, assim.
E aí que eu achei extremamente corajoso na segunda temporada, porque a primeira, a gente já vê temas como o casal gay. Relacionamento dos muçulmanos, né, da família ali muçulmana, que é tratado de uma forma bem natural, eu achei nada forçado, achei bem interessante aquilo ali, porque geralmente em Hollywood a gente vê muito o retrato dos muçulmanos como terroristas, como pessoas agressivas e tal,
pois
é. Como uma família conservadora que tem seus problemas, tem suas divergências, mas querendo ou não, tem um amor ali de família.
Isso.
Exato.
Inclusive até mais do que Lucrécia, Carla. No final você vê bem muito isso, né?
Apesar da briga da família como um todo, no final eles ainda são uma família, tá ligado? Você vê isso no final da terceira temporada, que fica claramente comprovado isso. Eles evoluem muito bem o relacionamento familiar, né? Da família de Nadia.
É, a primeira temporada, ela cria essas bases muito legais, sem forçar nada. É, o descobrimento do próprio Ander com as drogas, drogas de forma natural ali, como forma acessível de estar num lugar rico e estar num lugar pobre, é uma coisa que está em todo lugar ali. A relação dos pobres com os ricos, porque inicialmente você odeia os ricos, porque está incutido, querendo ou não, na gente.
É.
Principalmente os brasileiros. Brasileiro, a gente não gosta de gente rica. Tem isso, velho, naturalmente. Não sei como explicar isso, mas a gente não gosta de gente rica.
A gente não gosta de gente rica até alguém conseguir ficar rico assim, aí ficar agindo que nem o povo rico. É. A gente não gosta mais daquele povo, porque ele era pobre, ficou rico e ficou metido. Essa é a história do brasileiro.
E a série, ela mostra todas essas nuances. Também a questão do irmão, do Samu, que tem a dívida por drogas, já foi pra prisão, vai voltar ou não, aquela angústia. Então são temas, querendo ou não, pesados, pra você colocar numa série, entre aspas, teen, que de teen não tem nada.
Nada.
É, também a questão do aborto, de AIDS com a Marina.
Com a Marina.
Isso. Eles
que não é AIDS, né? É o HIV. Eles discutem um HIV. Porque inicialmente a gente tem aquela ideia, ah, ela tá com o vírus do HIV, ela tem AIDS. Mas na série é esclarecida que uma pessoa com HIV pode se relacionar normalmente com uma pessoa que não tem HIV, tendo os cuidados e tudo mais, não vai transmitir. Então, eu acho a primeira temporada um gol de placa, sabe? Eu acho que eles acertam bastante nos temas, sem forçar muito.
Sem forçar, aí exatamente.
Aí eu fiquei pensando, pô, na segunda temporada, eles já exploraram Trizal também na primeira, né? Pô, eles exploraram tantas coisas diferentes e chocantes na primeira temporada, que é que eles vão acrescentar na segunda temporada? Não tem mais nada pra eles chocarem. Aí ele vem e coloca o personagem do Valério, um relacionamento entre irmãos.
Pois é.
Pô, velho, achei genial aquilo, velho.
Aí vem a filha de uma traficante fuderosa pra estudar na escola. E vem uma menina pobre que finge que é rica, tá ligado?
É, essa aí foi a melhor.
A gente começa a gostar de Caetano. Tipo, no início, eu tinha pena dela, assim. E eu achava que ela ia superar e ela ia, tipo, aceitar a mãe. Achei que essa ia ser o coisa bem clichê do... Mas aí, no final, ela é, tipo, muito...
No final, escrota, ela aceita.
Tá ligado? Ela não aceita muito bem a mãe e ela fica do lado do assassino, entre aspas, né? Ele é assassino mesmo. Porra. E, tipo, e ela é escrota mesmo. E eu achei isso massa, assim, deles. Ela é ruim mesmo, não é porque ela bichinha pobre, não, é que ela é ruim. E você vê que até no, na construção da personagem, assim, depois, quando ela vai crescendo, é essa dualidade sempre de que ela, tipo, tá com as pessoas porque ela quer alguma coisa daquelas pessoas, não porque ela necessariamente gosta, né?
Exatamente.
Aí, a personagem da Caetano é bem interessante, que acho que mostra a questão do vazio, né? De você tá imaginando uma coisa e você é capaz de fazer qualquer coisa por aquilo.
Exato.
E assim, essa segunda temporada e a terceira, mais ainda, mostra muito o relacionamento deles pelas redes sociais. Acho que na primeira não focou tanto nisso. O impacto que as redes sociais têm nos jovens em si, né?
Isso.
Porque a gente vê o Twitter ali do Paulo.
Do Paulo.
Sim.
Que vai traumatizando a galera. E como vocês falaram, assim, dos personagens da segunda temporada, eles acrescentam porque todos eles vêm com uma temática que ainda não foi explorada na primeira e que é extremamente relevante, né?
Cada um traz uma nova camadinha, assim, pra história e aí cria novos enredos, novos segredos, nova coisa pra gente ficar lá querendo saber o que vai dar.
E esses personagens que entram, eles meio que crescem os personagens que já estão quando eles se relacionam com eles. Eles fazem com que aqueles personagens evoluam de certa forma, tá ligado? E eles em si vão evoluir de uma temporada pra outra também, né? Então é bem rico, não é simplesmente, botei um personagem. Até na terceira temporada, que os personagens são fracos, eles entram por um motivo e faz sentido a entrada deles, não é tipo, só botamos um personagem novo aí
e
pronto.
E eu acho que eles não quiseram botar um personagem muito, porque eu acho que eles não iam ter o tempo pra construir aquele personagem. Porque era muita história em aberta que tinha que ser resolvido. Paulo tinha que ser preso de alguma forma, algo tinha que acontecer pro Paulo, algo tinha que acontecer com a família da Carla, algo tinha que acontecer com o pai dela, tipo, com a família de Nádia, será que eles iam aceitar, o pai ia aceitar ela, não ia, os romances todos, estava tudo muito em aberto ainda, então se eles fossem botar outro personagem pra ainda com esse personagem trabalhar, podia ter ficado uma bosta. Aí eu acho que eles ficaram mais assim, vamos botar personagens diferentes que vá acrescentar na história. Porque aquele muçulmano que entrou, o negão, que namorou na área, ele foi essencial, Malik. Exato. Ele foi essencial para o pai dele, tipo, aceitar ela, para ela se empoderar, como para o próprio Omar também, de a relação dele com o Ander e com o pai. Então, assim, o Malik foi extremamente necessário para finalizar a história daquela família, né? E eu acho que os personagens dessa terceira temporada, eles entraram bem assim, nessa ideia. O que deu, pra mim deu certo, eu não achei que ficou ruim, não.
Uhum. Pra mim também.
Mas querendo ou não, são personagens que, tipo, a história deles se resume naquela temporada e tchau.
É, isso.
É, isso mesmo. Isso.
Eu achei muito fraco o Yerai, sinceramente.
Não, ele é fraquíssimo.
Quem
mas
é
veja,
esse?
Mas
nem
veja
lembro.
Como...
Ah,
é o da Carla.
Carla.
Mas veja como ele foi importante pra evolução de Carla, né? Pra ela... chegar onde ela precisava chegar como personagem. Ele é extremamente relevante, sem graça e tudo mais. Mas tudo que ela passa...
Eu fiquei com ódio dele, na verdade.
Tudo bem, eles podiam arranjar um outro personagem ali dentro pra fazer isso, mas eu acho que não ia... Não é, não, na verdade, não tem. Acho que a entrada dele foi essencial pra ela, sabe? Pra gente ver o drama dela e pra gente ver o relacionamento dela crescer.
E pra se libertar,
né?
Ela se libertar da família, do pai também.
Exato.
Né?
Até
exatamente.
O relacionamento dela com o pai, que era...
O pai prostitui a filha, quase. Quase não, né?
Quase não, ele prostitui a filha.
Ele prostitui a filha. O pai e a mãe, né?
Mas o próprio Yerai é um personagem perdido. Eu acho que ele tem uma função ali muito clara. de falar da gordofobia, entre aspas.
Mas foi fraco.
Falha miseravelmente, né? Porque ele já... Ele entra ali se achando o máximo. Ah, veja como eu tô agora. Ah,
eu tô magro, eu tô rico e falo com todo mundo. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso mesmo. Esse lado no personagem.
Até porque no final você vê que ele tava daquele jeito, mas ainda assim ele não tava completamente feliz, né? Ele não se aceitava completamente, né? No final das
contas. Foi pouco, eu acho. Poderia
não,
ter sido
eu sei
mais
que foi pouco. Eles
tá
podiam
ligado.
Ter feito um trabalho, mas é como você disse, eles não iam ter como trabalhar melhor esses personagens, né? Então, fizeram como fizeram. Eu compreendo, mas não achei que foi de todo ruim, não. Acho que dá
não,
pra
não,
salvar.
Foi, não.
Eu sou a única que tá do seu lado.
Esse idiota vai ter o que merece. Carla, eu não quero te perder. Te amo.
Só quero deixar tudo isso pra trás.
E eu tenho a solução pra isso.
Com você tudo é fácil.
Como a gente fica? A vida passa voando. Comigo nem Deus vacila.
Aproveita, hein?
Quero você fora desta casa. O que você quer que eu vá embora agora?
Pois é. E sobre o mistério da segunda temporada e da terceira, que é a resolução, mas acho que a segunda ela se distancia um pouco mais pela questão do que o Samu desapareceu, né?
Isso.
Eu acho que foi bem até interessante construir aquilo ali.
Eu gostei também. Foi tipo, pela história do que a gente tinha visto até agora de Elite, eu tinha certeza que Samu tinha morrido. Inclusive fiquei mal. Mas eu achei que algo tinha dado muita merda com ele. E aí... Aí eles trouxeram uma outra coisa que foi tipo um plano por baixo do plano, por baixo do plano. E aí surpreendeu de uma forma diferente da primeira. Que é difícil.
Essa temporada é mais frenética, né?
É, porque normalmente quando uma temporada dá certo, eles fazem a segunda igual a primeira. Tipo, em todas as séries essa de mistério, Pretty Little Lies. Aí a segunda temporada repete.
Porra, é o exemplo que ela vai pegar,
velho. Mas a série adolescente de... Viu de morte e desaparecimento.
Riverdale, pega uma coisa assim, pô.
Mas eu acho que Pretty Little Lies um pouco mais a cara de Elite, que é o povo riquinho da cidade, não sei o que, tem um pouco mais Elite na história. Só que Elite é melhor, viu? Mas assim, sempre eles se repetem muito, o que eu tô querendo dizer é isso. E em Elite eles não se repetiram. Teve um mistério, mas era diferente. Eles foram repetir na terceira temporada, que aí a gente já... Que aí, tipo... Fez sentido, porque a gente já tinha meio que esquecido, entre aspas, a primeira, e meio que ele reapresenta aquela narrativa de assassinato, de quem matou quem e tal. Eu gostei disso. Eu gostei. Eu fiquei muito nervosa com essa história de Samuel, muito nervosa.
A narrativa da segunda temporada lembra até de La Casa de Papel.
Lembra.
Porque eles apresentam como se fosse as horas, né, passando.
Isso.
Quantas horas desaparecido, Samuel tá quantas horas desaparecido, e vai retrocedendo as histórias. La Casa de Papel usa muito esse recurso. Por isso acho que dá esse ritmo frenético pra segunda temporada.
É verdade.
E junto com os personagens, eu acho que a gente pode falar aqui que, querendo ou não, é a melhor temporada, né? Entre as três até agora, de Elite. O que é que vocês
segunda?
Acham?
Eu acho a segunda melhor.
Eu acho a segunda melhor também.
Ah, em tese, eu gostei do final. Eu gostei muito do final da terceira.
Na terceira temporada, honestamente, eu fiquei um pouco decepcionada de ter sido o Lucrecia que matou.
Mas eu achei legal porque eles se uniram.
É, não, eu gostei de tudo. A única coisa que eu não achei que ser... Eu acho que devia ter sido outra pessoa, porque Lucrecia tava muito alheia a toda a situação, sabe? Aí eu achei que foi meio que de provar, como ela tá alheia, bora botar ela, porque aí ninguém vai imaginar. Mas eu acho que podia ter sido alguém mais relevante. Mas isso aí é só a pessoa mesmo que matou. Apesar de que ele poderia ter sobrevivido, eu acho. Eu acho que o matou ele foi ter caído ali.
Não, a morte dele foi muito idiota, né?
Foi.
É.
Eu achei.
Aí, isso eu fiquei um pouco... Mas eu gostei que depois eles se uniram. Apesar de que eu não me uniria com Caetano, mas tudo bem. Ela tava chorando lá, viúva. Mas eles se uniram.
Né, aquela menina é perigosa.
É, na terceira temporada, a gente pode falar mais da terceira temporada agora... Que a trama, que é a mesma trama da primeira temporada, querendo ou não.
É
aquele mistério, morre alguém no começo, mas ele já mostra logo que morre o Polo.
Isso.
Não, eles já entregam logo quem morre.
É, esse aí é. A terceira entrega no primeiro
Mas eu,
dia,
é,
no primeiro ano.
Eu acho que é porque a gente já tava tão puto com o Polo que, pelo amor de Deus... Aí eu acho que ele não, bora... Ele não vai ser preso, ele morreu. Pronto, gente. Se acalme, agora veja o que aconteceu.
A terceira temporada, eu acho a mais fraca. Eu acho que os personagens que... Alguns personagens que eram bem queridos, que evoluíram bastante, na terceira temporada eles caem bastante. Por exemplo, o casal mesmo, o Wanda e o Omar.
Foi.
Eu achei que eles ficaram bem apagados mesmo.
Eu achei chato a briga, os motivos, entre aspas, que dava pra eles brigarem, assim. Tinha hora que era uma coisa muito chata, assim. Ah, ele vê, escuta um negócio, fica calado, guarda pra ele, aí afasta o menino. Um negócio muito adolescente mesmo.
Muito adolescente, muito... literalmente.
Muito adolescente.
E outra coisa, eles colocaram um drama no Wanda. Ah, ele agora tem um câncer. Pô, velho, poderiam explorar aquilo ali de várias formas.
De várias
dramáticas,
formas.
Mas ficou chato mesmo. Toda vez que era uma cena com o Wanda, lá vem, aí eu falo, lá vem o cara triste. Ó, veja como ele tá triste. Meu Deus, coitadinho.
É.
Ah, mas o câncer fez também. Eu já penso diferente. Eu acho que o câncer dele também fez eles se unirem também. Até o Guzmán, que já não... Que não...
Mas só foi no final. Os últimos episódios, teve uma virada de chave muito abrupta de alguns personagens. O próprio Omar mesmo. Pô, velho, ele foi meu filho da puta ali. Ah,
foi.
Seu namorado tá com câncer ali. Ele quer se afastar de você. Mas você sabe que aquilo ali é só pra... É a personalidade do Wanda. Ele quer estar ali sozinho. Mas você tem que estar junto do cara. Aí vem, ele aproveita a primeira oportunidade pra pegar... O namorado da irmã dele.
Eu achei muito escroto. Eu realmente tive dificuldade de ter empatia com o casal, Wanda e Omar. Os dois. Eu ficava puta com o Wanda em vários momentos. E ficava puta com o Omar em vários momentos, assim. E eu era muito adolescente. E eu, meu irmão, velho, que saco. Quando eles apareciam, eu ficava, ah, lá vem.
O que me irritava mais, por exemplo, quando o Wanda termina com o Omar, é porque ele arranjou... supostamente tava com um namorado, né? Aí o Omar ficou puto. Mas o Omar já tem botado o Gaia no cara, velho. O que é que leva ele a ter direito de ficar puto? Tá ligado?
E ele mentiu, ele não tava com outro boy. Ele só escutou o Omar conversando com o Malik. Aí eu fiquei puta, porque se fosse eu dizer, ó, condenado, eu aqui morrendo e tu se comendo no banheiro. Sabe? Umas coisas assim. Ah, era boa novela nessa hora, porque aí, meu filho, o barraco ia rolar.
Tem que ser. Tem que dar um tapa na cara do Omar, porque...
É, pô!
Naquela cena que eles estão na cama, aí se levantam e o Omar diz, ah, vamos ficar aqui, o máximo que a gente faz de emocionante é assistir Netflix, somos jovens, temos que aproveitar a vida. Pô, velho, o cara tá com câncer, doido.
O cara deve tá cansado, fudido por causa da porra da...
Mas isso não
da
foi
quimio,
antes,
tá
não,
ligado?
Quando ele descobriu... Não, isso foi antes, minha gente. Essa hora foi quando ele descobriu o caroço e foi pro médico. Não foi, não?
Não, quando ele descobriu o caroço, ele tava brincando de coisas interessantes pra
Mas
ele.
Mas foi isso.
É. Ele tava jogando videogame.
Tava. Querendo ou não, você tem que entender que o Wanda, eles fizeram um personagem muito triste essa temporada, velho.
Foi.
Eu gostava até dele.
Eu gostei câncer dele, porque eu acho que realmente traz aquela coisa de se juntar, aquela coisa de eles são jovens, que acha que nada vai acontecer com eles, aí o menino com 19 anos dá um choque assim, de realidade na vida desses privilegiados. Então, assim, eu gostei. Só que eu acho que eles não trabalharam bem, principalmente no casal. Eu acho que, tipo, desgastou o casal mais do que fez o casal crescer. E podia ter feito a gente ficar mais apaixonada ainda, porque eu era apaixonada por uma Yanda. Aí chegou na terceira temporada, eu não queria ver mais a gente.
Ficou cansativa da terceira temporada o relacionamento deles.
E outro assim, casal, eu acho o Omar um dos mais fracos, assim, em questão de atuação.
Ele ia
aquela
falar
mesma
isso.
Cara o tempo todo, assim.
Ele não tem muito, eu acho ele como ator em si, muito fraco.
Ele é bem fraquinho mesmo.
Fraquinho. Ele não passa muitos sentimentos, nada, assim.
Ele é bom na hora do sexo lá.
Não, o que eu acho massa que ele funcionava na primeira temporada é porque ele era aquele vendedor de droga bem alheio, né? Você vê ele assim. Inclusive, ele começa a se relacionar com o Ander. Não imagina que ele é gay. Tanto quando ele fala, sou maricão, aí você fica...
Eu adoro
Oi?
Essa palavra.
Né?
E, não, inclusive, e a pegada... Pô, eu achei isso massa, porque justamente você não espera. Pô, o cara tá ali,
não,
ele tá
então,
sério, ele vende as drogas.
Muçulmano vendendo drogas.
Exato,
droga.
isso funciona. Mas aí quando você começa a dar ele um espaço maior e pede a ele um pouco mais de atuação, que inclusive nessa terceira temporada pediu muito.
Pediu
aí
muito.
Também Não dá, velho. Não dá porque ele não entrega, porque ele é sempre aquela mesma cara. Quando ele tá feliz, é aquela cara de olho de peixe morto, assim, né? Com a cabeça virada de lado. E é sempre aquilo ali, pô.
Sobre outra coisa que forçaram na terceira temporada, foi outro trisal.
Foi.
O que vocês acharam desse segundo trisal? Com o Valério, com a Caetana, com o Polo? Parece que o Polo só funciona se tiver outro macho.
Se
na
tiver
jogada.
Outro
macho. Eu acho que ele só funciona com o outro mesmo. porque não tem.
É, não.
Tesão só pra uma mulher ele não tem.
Ele é muito controlado, assim, por mulheres, eu acho. O personagem de Polo. Você vê, tipo, ele era com Carla. Quando Carla deixou ele embora, tipo, ficou puta com ele, lá. Aí Caetana tomou a frente, foi Caetana que escondeu a arma do crime, foi Caetana que, tipo, ele é muito submisso, assim. E eu acho que
e as mães também, né? As mães,
das
ela...
mães, exatamente.
Exato, as mães são extremamente controladoras com ele. Então ele sempre foi
ele é acostumado a ser submisso à mulher, porque as duas mães com personalidade forte. E nessa temporada você vê muito isso, assim, né? E eu acho que realmente o matar a Marina foi muito esse rolê de, tipo, dele encontrando... O problema é que a voz dele tava completamente errada, né? Matou uma pessoa, mas assim, ele meio que se libertando desse controle, aí fez merda, tá ligado? Mas ele é muito assim. Aí com outro homem, aí ele se solta. Tanto é que você vê, a dinâmica dele e Ander, eu gostava muito. Quando eles...
Dani Guzmán também, interessante.
Com o Guzmán eu gostava muito não. Mas dele e Ander eu gostava muito. E ele com o Christian eu gostava muito. E eu gostei dele com o Valério. Até certo ponto, depois ficou chato.
É, o Valério foi um personagem meio aleatório na terceira temporada. Eu achei assim que o final, eles não souberam o que fazia com o Valério, porque eu achei meio aleatório, assim, ele colocar, a Carla colocar ele como responsável das vinícolas, seria o Valério. Eu disse, hã? Do nada, assim, o cara virou o dono?
O Valério é escroto, que nem o pai dela, eles iam se entender, entendeu? Eu pensei dessa forma quando eu vi esse resultado. E eu fiz, porra, Valério, ele sabe, ele é um escroto, ele sabe como a mente de uma pessoa oportunista funciona, então é a melhor pessoa pra lidar junto com o pai. Eu achei assim, que ele ficou, quando ele foi expulso de casa, e a coisa lá aconteceu com a família dele, ele ficou perdido, aí jogaram ele pra todos os núcleos, você vê, ele morou com o Samuel, ele parou com o Polo, namorou Polo e Caetano, tipo, ele fez parte de todos os grupos. Ele é rodado mesmo, literalmente. Eu achei que quando ele entrasse na casa de Samuel, ele ia criar um certo tipo de vínculo ali e tal, mas não rolou. Ele foi-se embora pra casa de Paul.
Aí ele virou funcionário da Rebeca também, né?
Foi isso. Eu achei que ia ser... Eu achei que algo ia acontecer a mais ali nesse trio. Mas acabou que não aconteceu nada e ele foi pra outro trio, que foi com Caetano e Paul. E aí eu gostei mais, porque eu acho que, sei lá, eles três combinaram.
Faz sentido. A história do Valério é meio que ele tentar encontrar algum lugar pra ele, né?
É.
E foi bem isso a temporada toda. Ele realmente tava procurando um lugar, tava procurando se encontrar, entender alguma coisa. E ele viu uma oportunidade ali com o Polo e com a Caetana. Só que a verdade é, ele não conhecia nenhum dos dois, de fato. Ele não sabia quem eles eram, o que eles faziam.
Então,
que no final... Ele fica puto com a Caetana, tá ligado? Quando ele descobre que a menina sabe toda a situação e tava escondendo pra poder viver a vida dela, tá ligado? Que ela tinha lascado o Polo pra poder continuar a estar junto com ele, tá ligado? Então ele...
Exato.
Se liga ali, naquele
que
momento.
Galera... Porque ele é escroto, mas ele tem algumas morais, assim, que funcionam em alguns momentos. Mas a Caetana tem nenhuma.
Eu gosto muito do ator. Acho que o ator, ele transmite bem essa porra louquice do Valério.
Eu gosto.
Não, demais, pô,
demais. A terceira temporada deu uma evolução pra ele e principalmente pra Lucrécia, né? Porque a segunda, a gente teve uma introdução do relacionamento deles, mas a terceira teve o choque da separação dos dois, né? Da família deles.
Isso.
Uhum.
Descobrir de fato o que estava acontecendo. Então, viu que é uma família muito tradicional, onde, ah, ele é maior de idade, então você desenrola a sua vida, vai pra lá, e a Lu, quando completar 18 anos, vai desenrolar a sua vida também, mas não vai ter mais nenhum recurso da família.
Isso.
E foi aí que foi o crescimento da Lu. E acho que eles permearam isso até o final pra fortalecer, pra você não ficar tão chateado. Ah, foi a Lu que matou. Porque se fosse a Lu da primeira e da segunda temporada...
A gente ia...
Não ia aceitar. Não ia aceitar de jeito nenhum.
Ah, ela matou o Polo, mas ela é muito patricinha, ela é muito fraca e tal. E na terceira temporada dá toda aquele... A motivação, o escopo, porque tudo gira em torno da família do Polo. Isso. Aquela bolsa que eles estão, a Nádia e a Luta concorrendo, são das mães que do polo que estão oferecendo para a escola. Essa trama da bolsa também fortalece muito a Nádia. A Nádia já vinha crescendo nas outras temporadas, mas nessa temporada ela se viu independente. Ela não precisava do Guzman para estar onde ela está. Apesar que o Guzman, ele vai lá e dá uma chacoalhada na Nádia, querendo ou não, né? Vai trabalhar um tempinho com os pais dela. Ele é muito insistente.
Mas eu acho que, tipo, porque sempre foi Lucrécia e Guzman que acordavam Nádia para as coisas da forma ruim ou da forma boa, né? Guzman sempre se meteu demais, não respeitava muito mais. E eu acho que eu gostei muito dessa amizade de Nádia e... Porque Nádia e Lucrécia, desde a primeira temporada, é muito aquele clichê de competição feminina por homem, tá ligado? Elas começam a brigar por causa de macho. E aí, tipo, eu achei muito massa, porque eles cresceram as duas personagens de um tanto que elas, tipo, viraram amigas e superaram isso. E entenderam, tipo, que não tem nada a ver. Que entenderam que a história de cada um com cada um é uma história diferente. E elas se uniram pra conseguir essa bolsa. Então, tipo, foi muito isso. Elas saíram de uma rivalidade extrema pra uma amizade de dividir uma bolsa, sabe? Que você, porra, Nádia abre mão de bolsa total pra poder ir com o Lucrecia. Então, que era uma menina que ela odiava. Então, tipo, eu achei isso muito massa, assim. Isso cresceu muito as personagens das duas, que é a coisa de, tipo, elas entenderam elas como um ser humano independente da rixa ou do macho lá que tava no meio delas duas, sabe? Eu achei isso muito legal. E que também eu acho que foi essencial para no final eles se unirem e deixarem as diferenças de lado. Porque, tipo, pô, se Lucrécia e Nádia, se Lucrécia conseguir deixar várias diferenças, um acidente que aconteceu, fez sentido. Talvez se não tivesse acontecido isso, eles se uniam e ficar, que palhaçada é essa? Eu não ia ser convencida de que eles são amiguinhos, sabe? Até toda a trama de, tipo, de Guzman perdoar Apolo, mas não perdoar, né? Tipo, eu nunca vou perdoar você. Mas ele, a raiva que ele tinha no início, aí ele vê Ander com ele, aquela dualidade o tempo todo, a raiva de Samuel, eles conseguiram lidar nessa... Eu acho que, pra mim, o bom dessa terceira temporada é isso, eles conseguiram organizar muito bem os sentimentos das pessoas em relação ao que estava acontecendo, porque Guzman e Samuel saíram eles tiveram todos os estágios de luto, assim, né? E os dois se apoiaram. Eles tiveram a negação... E juntos eles se apoiaram e conseguiram até perdoar. Não sei se perdoar, mas...
Não foi perdoar, não, né? Mas eles...
Ele perdoou, sim. No corpo do bicho morrendo lá, ele falou.
No final, ele perdoou. No final, quando o cara falou... Quando o bicho tava morrendo lá, ele disse, tu perdoou.
Eu gostei disso, porque isso convenceu quando no final eles se uniram e ficaram... Até a própria Caetana mesmo.
Essa temporada teve esses dois acertos. Acho que a palavra é irmandade. Você tem uma irmandade entre o Guzman e o Samu. Eles têm uma cumplicidade ali que eles construíram na segunda temporada, no final da segunda. Isso. E a própria irmandade que de deixar a rivalidade de lado da Nádia e da Lu, né?
Isso.
A Nádia mesmo, ela não esqueceu o Guzman, mas eu achei interessante eles não ficarem juntos nessa temporada. Eu tava torcendo pra eles ficarem juntos, teve até cenas bonitas e tal. Mas em nenhum momento eles estavam juntos, né?
Eles tiveram uns beijinhos aqui e ali, mas...
Porra, velho, mas fez sentido, tá ligado? Todo o final dela, ela indo embora, mas ela mantém viva aquela coisa ali. Porque, até porque eles não chegaram a ter um relacionamento, de fato, né?
Eles tiveram então, complicado ali.
É, e outra coisa, ela não pode abrir mão da vida dela.
E ela entrou naquela escola pra isso.
Pois é, ela conseguiu o objetivo dela. Então faz sentido, é coerente com a personagem ela tá indo estudar. Porque o que ela queria... É se livrar daquela coisa fechada que a família impõe a ela, daquelas regras e tudo mais, conseguir estudar e ser independente. E ela conseguiu isso, tanto que ela deixa falando, ó, se você estiver disposto, né, o cara diz, eu vou esperar você. Ela, não, eu vou esperar você também. É uma situação que você pode encarar como um final feliz, porque...
Mas isso dois... é bem adolescente, porque a bicha vai pra Nova York.
É adolescente, é claro que é adolescente. Quando ela chegasse em Nova York, que ela viu seus machos lá e tudo mais...
Ela era...
Ah, Guzman, pô, foi mal, né?
Na faculdade.
Vou ficar aqui passando vontade. Pois é.
Não, eu tenho uma pergunta, será que se ela voltasse, o pai dela ia deixar ela ficar com ele?
Ah, não,
Isso eu é acho que deixava depois de tudo isso que aconteceu. Até Lucrecia, o cara disse que era da família. A mãe da menina falou que era da família.
Deixa sim.
A gente não sabe.
Todo mundo aqui já sofreu bastante. Várias vidas já foram destruídas.
Nós não temos outra opção.
Sim, é claro que temos. Acabar com esse pesadelo de uma vez por todas.
Apesar de tudo, todos somos amigos. Eu sempre vou proteger quem eu amo. For you. Eu vi quem matou ele.
Quem?
Quem você viu?
Já entrar aqui, né, finalizando o podcast, as questões, o futuro do podcast, ó.
O podcast vai dominar o mundo, Matheus, pode ter certeza disso.
Vai dominar. Aí pode falar do futuro da série, as teorias, o que é que vocês acham? Porque então, ali no final de Elite, sobrou uns 6 ali, né?
Eles já aprovaram a galera, pô. Quando eles já aprovaram a galera, eu fiquei, eles querem outra temporada.
É, porque como é que você repete ali, teoricamente, é o quê? Terceiro ano?
É tipo terceiro ano.
É tipo terceiro ano. Como é que você repete o terceiro ano, velho?
Ninguém repete terceiro ano.
E eles repetiram o terceiro ano 2 dias da formatura, tá ligado?
Pois é.
Eles já tinham feito prova, já tinham passado, já tinham entrado na faculdade e tudo, já tinham certo, certo. Aí foi expulso da escola 2 dias antes da formatura. Que capacidade, velho.
E ainda é. O Omar entra, né? Ele entra.
Exato.
Na escola agora.
Porque o Omar repetiu também, né? Na escola.
Mas
dele.
É porque o Omar não cursou o terceiro ano, né? Ele meio que abandonou quando o Ander pega a
câmera. Aí qual que vocês acham que é o futuro da série? Se é esse núcleo que ficou. Ficou o quê? O Ander, o Omar, o Samu, o Guzman, Valéria e a menina lá que ficou de faxineira, a Caetana.
Não, mas ela aí só foi pra mostrar o fim dela, né? Não acho que ela não vai ter participação.
Eu acho que ela, se tiver outra temporada, ela tem participação, com certeza. Aquele final só dela lavando o chão foi muito de tipo, vai ter um... Eles deixaram um gancho. Eu não sei se... Eu honestamente queria que eles terminassem nessa terceira temporada.
Eles podem terminar nessa... Eles podem isso ter sido o fim, todo mundo vai aceitar numa boa, como também podem fazer uma trama nova. Só que eu acho que se eles fizerem uma trama nova... Não vai ter como eles fazerem. A não ser que eles inventem outro assassinato, algum outro. Aí vai ficar sem graça, velho. Eu acho. A não ser que eles transformem numa série teen mesmo, tá ligado? Tipo, Barrados no Baile. É.
Ai, uma parada.
Barrados no Baile. Onde Pedro foi
nada
buscar.
Nada a ver, pô. Elite morte, não sei o que, chegar a quarta temporada. Ah, não, pô. O boyzinho quer ficar.
Não, mas então. É isso que eu tô querendo dizer, pô. Vire uma coisa mais de drama juvenil mesmo, tá ligado? Tipo, explorar as relações.
Mas eu acho que não tem nada a ver com a série. É melhor acabar.
Então, é isso que eu tô querendo dizer. Se eles forem, ou eles criam uma coisa bizarra que vai ficar muito na cara, assim, ou então eles vão por outro caminho. A minha visão é essa. Eu acho que aí tá bom, foi um fim ótimo, entendeu? A gente acaba satisfeito com a série. Tá ligado? Ah, teve uma finalização geral, todas as tramas se encontraram no final e foram resolvidas, então tá tudo lindo, maravilhoso. Não precisa inventar mais nada, entendeu?
É, mas vai ter, né? Você sabe que vai ter.
A Netflix ainda não confirmou, mas estão falando que já estão gravando a quarta e a quinta.
Já tem sim, E os personagens vão ser todos novos.
Aí tudo bem, passa
quem confirmou
novo?
Isso? É. Quero fontes. O coronavírus adiou tudo.
Talvez quem ficasse era esses que rodaram, né?
Se for com um elenco novo, é mais aceitável, né?
Mas tá ligado aquela série antiga que, tipo, eles tinham aquele. A galera. Aí, tipo, a galera ia embora.
Mas é tipo uma Malhação, pô.
Como mentores, tá ligado? Dos que ficaram, assim, tipo, quando
não,
dava.
Não, ou então pode ser tipo.
Na minha época,
Malhação, pô. Malhação mudava o elenco, mas o Múltiplo Escolha continuava lá, entendeu? Você acompanhava
não, lá, Cabeção. A galera, Gigabyte, eu quero um Gigabyte do Las Encinas. A galera tomando suco em vez de bebidas alcoólicas.
Eles podem me surpreender, porque eu achei que todo. Eu realmente não via futuro em Elite e fui surpreendida pro lado bom. Então pode ser que seja bom também essas próximas temporadas aí. Mas, porra, eu achei que teve uma finalização muito boa, assim. Não também precisava, achei. Não.
Pra finalizar o nosso podcast, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, ou não tão rápido. Eu vou falar aqui as perguntinhas e vocês vão dizendo, respondendo na lata ou explicando também um pouquinho. Vamos lá, tá. Melhor temporada?
Pra mim, a melhor temporada é a segunda.
Ai, meu Deus. Eu tenho um carinho pela primeira, porque é a primeira. Mas a segunda, porque eu não gosto de Neno nem de Marina. É a segunda.
Pra mim, é a segunda também.
É, total. Acho que por narrativa e trama e coisa... Ela é mais... Dramática assim, mais frenética, eu gosto mais.
É tipo o ápice, né? Tipo, todos os melhores personagens estão, alguns saem no meio, e entra novos que também são bons, então, tipo, eu acho que é o ápice, assim.
É, exatamente.
Assim. Melhor cena?
Porra, melhor cena?
Aí tu é malvado, maluco. Melhor cena, velho.
Eu vou dizer que umas cenas que eu fiquei bem entretida foi quando a policial vai atrás de Samuel na segunda temporada, que ele tá se escondendo pela casa, e aquele... rolo todo, eu gostei. Ele é Guzmão, não sei, não lembro direito, faz tempo. Mas assim, eu gosto daquela hora.
Eu quero até pontuar um negócio que a gente não falou, foi sobre essa polícia. Nossa, essa investigadora é horrível, velho, ela não consegue investigar nada.
Ela é muito ruim. Ela é tão ruim que até o Samuel fala, você não fez seu trabalho, amiga. Você foi enganada pela polícia, você foi enganada por mim, você foi enganada por todo mundo.
Pois é, mas no final ele tava tomando uma cervejinha com ela.
Pois é, né?
Poxa, na alegria, na tristeza, querido, lá, todo mundo afogando as mágoas. Ela ruim. Eu achei, tipo, isso é ruim. Desde a primeira temporada, o núcleo, e eu entendo ser ruim pra poder justificar os bichinhos lá ganhar. Mas eles poderiam ter sido um antagonista mais divertido, a polícia. Tipo a Casa de Papel, né? Que é, tipo, poderoso, assim, a dinâmica com a polícia.
É, mas é diferente a ideia. Acho que
Três temporadas ela entrevistando a galera, né?
Porra, mas ela tá lá entrevistando e não descobre nada.
Pra mim, a melhor cena, eu acho, é quando a Nádia dá a bolsa pra Lucrece. Pra mim foi muito legal, assim. As duas se unindo.
Ah, eu gostei também.
E depois lá na... Duas cenas, então, vou dizer.
Tá roubando.
A Lucrécia e a Nádia também falando lá no colégio lá sobre a bolsa também, eu achei muito legal também.
Essa cena é muito legal, eu gostei bastante dessa cena. Assim.
É.
Na moral, não sei, velho, qual foi a melhor cena pra mim, não. Eu gosto muito das cenas da Rebeca, tá ligado? Eu sempre me divirto com... Acho que ela é uma personagem que ela é meio que uma consciência inconsequente, sabe? Ela aparece sempre nos momentos, assim, ela... Velho, sabe aquela personagem que tá sempre... Ela sabe de tudo ali, ela sempre tá lá no momento que o cara tá fazendo alguma coisa que ninguém devia ver, mas ela vê, tá ligado? Eu gosto dessa personagem, assim. As cenas dela pra mim são legais, assim. Sentimentais ou não, tá? Eu gosto. Eu acho que ela acrescenta bastante coisa.
Melhor casal?
Ai, melhor casal?
Nádia e Guzmão.
Não acho.
É, Nádia e Guzmão.
Porque eu gostava muito de Ander e Oma, mas, nossa, cansei nessa última temporada deles dois. No final eu torci pra Oma e pra Nova York. Mas, eu fiquei, tipo, eu gosto mais do casal Guzmão e Ander do que Paulo e Ander do que Oma.
Guzmão e Ander?
Bomba. A amizade deles é muito massa, pô. Eu acho bonitinho. Vai que Guzmão se descobre bissexual, sei lá. Mas assim, como é o nome? Eu acho que é Nádia e Guzmão, eu gosto mais.
Eu não gosto de escolher casal, não. É um amor livre, eu acho que é o certo.
Ah, aquariano.
Essa aí, putaria. melhor casal.
Ah, eu agora fiquei na dúvida entre Nádia e Guzmão, que eu acho um casal que, se ficarem junto, né? Não sei se ficaram ou não, mas eu acho que sim. Venceu todas as tradições familiares. Mas eu gostei também do... Que eu não cheguei à conclusão, mas eu gostei do Samuel e da Marquesa.
Carla,
também.
Da Carla. Pronto, é interessante também. Acho que é interessante aquela situação, assim. É, pronto, se tiver um casal, isso aí é interessante.
Ah, eu não gosto, porque eu não gosto do Samuel como casal. Ele é muito... sofredor.
Ele é muito velho.
Mas ele dava uns pega. Ele dava uns pega da Marquesa.
É.
É.
Na primeira temporada ele tava tudo inseguro. Não sabia o que fazer.
Olha, na verdade, tá o melhor casal não é um casal, é o trisal. Que é a Marquesa, o Christian e o Paulo. É o melhor, velho.
É, melhor.
É verdade.
Melhor.
É o melhor.
Melhor. Cara. Conclusão: melhor um trisal do que um casal. E o que vocês acharam a melhor evolução de personagem?
Porra.
Lucrécia.
Eu fico em dúvida entre Lucrécia e Guzmão, velho. Os dois cresceram muito. Muito, muito mesmo. Guzmão saiu de um cara babaca pra um cara que se tornou uma pessoa, assim, de fato, sabe?
Mas eu ainda gosto mais de Lucrécia.
Tudo bem.
Eu acho que Guzmão.
Eu acho que o Guzmão também.
É bem isso. Ele era um cara totalmente babaca e se tornou um ser humano.
É bem isso.
Verdade, assim.
É, e agora vamos pra categoria dos piores. A categoria que eu gosto de falar. Pior temporada.
Pior temporada?
A pior? Pô, não, olha, se a gente for ver como um todo, a que tem mais coisas pra se acertar, assim, na minha opinião, é a terceira, apesar de eu gostar dela.
Eu ia dizer que não tem como a primeira temporada ser pior, mas tem sim. Muitas séries provam
isso. Tem. Mas a primeira temporada, acho que ela apresentou muito bem o núcleo e toda a situação. A primeira trama foi bem desenvolvida. A segunda temporada, ela meio que aumentou, potencializou mais. E como a terceira é a resolução, às vezes as resoluções são um pouco mais fracas do que a gente imagina, assim. E pelo que a gente falou aqui, de personagens, de situações que entraram, eu acho que a terceira é a mais fraca, o que não caracteriza ela como uma temporada ruim.
Sim. É.
Essa é a minha opinião.
Concordo com o Pedro.
Concordo com o Pedro também. Concorda? Ou não? Ou tem alguma coisa pra acrescentar?
Talvez a primeira um pouco. Alguns detalhes.
Pior cena.
Porra, me desculpe, mas grande parte das cenas que eu matar, pra mim, são isso. Chatas, velho.
Não me fala isso. Porque as cenas que eu matar tem que chorar. Todas as cenas que eu matar tem que chorar.
Pois
são
é.
As cenas.
Exato. Ele não consegue, cara. Aí você fica meio constrangido, assim, sabe?
Isso, você dá uma vergonha alheia, assim.
A gente decidiu aqui que é o... Porque o próximo tópico é pior personagem.
Pior personagem.
Não, eu acho que o Yerai é o pior.
Eu acho que o Yerai é o pior.
É.
Da terceira
temporada.
Eu não
tava nem contando com ele. Eu não tava nem contando com ele, honestamente.
Mas tem Marina também, né, véi?
Marina! Eu voto em Marina.
Marina é pior.
Marina,
sabe por quê? Ela é só a razão do desespero, mas você nem consegue ter empatia demais por ela.
Nenhuma, véi.
Pior casal.
Pior casal. Eita.
Nano e Marina.
É a Nádia e o... como é que é o nome dele?
Malik.
Malik.
É, aquilo ali era... Ai, gente, mas eu acho Carla e Herai horrível. Malik e Nádia, horrível. E Neno e Marina, horrível. Esses três. Top 3 de ruindade.
Você sabia que os atores do Nano e a Marina são casados na vida
e
real?
Nossa, exato. Eu fiquei, meu Deus, como
que eu
é
vejo, eles estão juntos, né, velho?
Nossa, tem
um filme, teve um filme que saiu também, que eles são um casal no filme, tu visse?
É.
Filme espanhol?
Não.
Saiu na Netflix, pô. Eles são um casal, é meio que rola... São dois casais presos dentro do apartamento, um negócio assim, uma doideira dessa. Aí rola umas... É, isso aí.
Eles são casais na vida real, mas eles não convenceram na ficção.
Não convenceram na ficção. Não convenceram.
É que é muito meloso.
Acho que temos um podcast.
Com certeza.
Temos um podcast. Quero agradecer a presença de todos vocês, dos nossos queridos irmãos. Diana, diretamente do Rio Grande do Sul, diretamente de Portugal, do meu lado aqui também.
Dá um high five aí nela.
Um high five digital. Mais uma vez, irmãozinhos, falem suas redes sociais, o que é que vocês fazem, de onde vem.
Ah, sim. Então, nós somos o Papo de Irmão. A gente está no Spotify, é só botar lá Papo de Irmão Podcast que a gente aparece. A gente está no Google Podcast. O nosso Instagram é Papo de Irmão Podcast também. A gente está nesse momento fazendo um quadro novo que é Os Atrasados do Rolê. E aí, se você for atrasado que nem a gente e quiser escutar, ou se você não for atrasado, mas quiser escutar mesmo assim, vai lá. A gente está falando de várias séries e vários filmes legais que lançaram do ano passado para cá. E é isso, é só escutar a gente no podcast, no Spotify, podcast no Spotify, e falar conosco. É só isso.
Sou Ana Cristina, para me encontrar é no Instagram, é AnaCFBZ. Não, nunca gravei podcast na minha vida, nem não sabia como é que funcionava.
Você está descabaçada nesse podcast.
Eu só escutava tipo, só os do Matheus e o do Olá. Trabalho com massagem, se quem quiser também me adicionar no Instagram das minhas massagens é arroba tri, de tri legal, que eu sou gaúcha, né? Então é tri, é T-R-I, três vezes o I, relax em inglês. E nossa, estou nessas duas redes aí.
Mas nesse tempo de coronavírus, você tá pegando a galera pra dar massagem?
Não tô pegando ninguém. Não tô pegando nada.
Nem coronavírus.
Parei total de pegar as pessoas.
É isso aí, galera. Mais um podcast. Agradecer a galera que participou aqui, o Papo de Irmão, Ana. Valeu, Nara. Valeu, Pedro. Valeu, Ana. E valeu. O Olá você encontra nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre com arroba Olá para todos, Olá com um R. E é isso aí, galera.
Valeu.
Valeu pelo convite também.
Vamos nessa e lembre-se, fique em casa.
Fique em casa. Lavem suas mãos.
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.